a nossa grande jornada esportiva com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Almagro, Augustinho Pereira. Portanto, futebol total hoje e amanhã na melhor cobertura para você que acompanha o futebol total da Paiquerê. E atenção, começa o programa com esse recado. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Tem comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias e dar água na boca, com a picanha no ponto perfeito, o bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. Amanhã tem tubarão em Ponta Grossa. A ordem, a necessidade é a reabilitação. Londrina precisa voltar a vencer no campeonato para sair da zona de rebaixamento. Primeiro destaque é sobre o Tubarão e chega com Reinaldo Furlan. Boa tarde, Reinaldo.
Oi, Matheus, boa tarde. Um grande abraço para você e para todos que estão conosco aqui no Bate-Bola, né? Tubarão encerrou agora há pouco, né? Agora no estádio Vitorino Gonçalves Dias, na manhã desse sábado, a sua preparação para o jogo de amanhã contra o Operário. Viagem daqui a pouquinho, né? Dentro daquele cronograma já adiantado no meio da semana para os Campos Gerais. Bom, a informação que a gente tem, Thales liberado, treinou normalmente ontem, treinou agora de manhã, informação que nós obtivemos aí nos bastidores, então Thales já há confirmação de volta para o time amanhã, uma volta importante. Vitinho, Matheus, eis aí um grande mistério. Por quê? A informação que a gente tinha até ontem era de que o Vitinho, ele estava condicionado para o jogo. Mas, aí ontem à noite, né, eu recebi uma informação que havia um certo temor da utilização do Vitinho e o treino desta manhã falaria muita coisa sobre o jogo de amanhã. Se ele iria para o jogo, né, dentro de uma confiança até do próprio jogador, ou se haveria a possibilidade aí, de repente, de segurar o Vitinho até projetando, né, a temporada da Série B que está apenas no começo. A gente está tentando confirmar para ver se o Vitinho vai para o jogo ou não. Em princípio parece que não, mas a gente vai tentar confirmar essa informação até o final do programa, Matheus.
Tá legal, Reinaldo Furlan, tá aí, portanto, Londrina se ajustando, se definindo, com problemas para enfrentar o Operário Ferroviário amanhã na cidade de Ponta Grossa. Agora é hora do toque inicial do Matheus Camargo. Boa tarde, Matheus.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, audiência da Paiquerê 91,7. Antes do destaque, né, Matheus? Queria mandar um abraço para a família do senhor Luiz Antônio Escaneiro, né? Um grande ouvinte da Paiquerê 90,7, começava de manhã com o Paiquerê Urgente, o Ronaldo Furlan, e até o fim do dia, tinha um carinho especial pelo Bate-Bola, né? Amigo da família também, que eu tenho hoje em dia, amigo da família da minha esposa, infelizmente faleceu nessa madrugada, né? Fã de Fiore Luiz, fã de J. Matheus, fãzaço de JB Faria, seu Luiz Antônio Escaneiro, até esses dias um ouvinte nos mandou, né? Antigamente éramos ouvintes, não audiência, né? Esse era um ouvinte assíduo do primeiro da manhã até o último da noite, seu Luiz Antônio Escaneiro, um abraço pra toda a família, né? 63 anos, muito jovem, um ouvinte assíduo da nossa Paiquerê 91,7, que se foi na madrugada de hoje. E tomara, né, que amanhã o Tubarão, que é o time que ele acompanhava, que ele gostava, que ele queria saber as informações, dê uma resposta em campo e vença também por esse grande ouvinte da Paiquerê 91,7. Mas meu destaque hoje é exatamente para essas questões, né, que o Londrina precisa resolver. As questões físicas que o Londrina precisa resolver, a questão Vitinho, né, que já se tornou um desfalque jogo após jogo, e parece que não consegue ainda ter esse 100% físico de volta. O Thales, que a gente espera que volte, que é um jogador importante. O Thales tem pouquíssimos jogos ainda com a camisa do Londrina, mas a característica que ele tem, ninguém tem no elenco, então ele se torna um jogador importante por essas questões também, além da questão técnica, a questão de característica dele. Temos as questões que ainda a gente precisa saber, né? O Caio Rafael parece que estava com problema no jogo passado, não sei se vai estar preparado para esse jogo, seria um jogador a ficar à disposição na vaga do Thales, se estiver à disposição, não sabemos. Então, o Kevin, né, tá fora, mas já estaria por suspensão. Então, alguns jogadores, o Londrina precisa resolver a questão física. Por quê? Se é um elenco tão defasado tecnicamente em alguns setores, você precisa ter os caras fisicamente inteiros, né? Se você perde na técnica e na questão física, você perde em dobro, né? Então eu acho que é uma questão do Londrina resolver, compreender, porque a Série B, ela é muito técnica, muito equilibrada, mas muito física, muito embate, muito choque, e o Londrina precisa ser um time forte também, mesmo que a característica desse elenco seja de um jogo de toque de bola, de um jogo um pouco mais técnico, né? É o jeito que esse elenco gosta de jogar, isso foi posto aqui durante a semana, mas fisicamente os caras precisam estar inteiros. Essa é a minha preocupação pro resto da Série B do Campeonato Brasileiro, que o Londrina tenha realmente os caras prontos para qualquer jogo que vão enfrentar na Série B.
Legal, Matheus Camargo, obrigado, meio-dia em Nova em Londrina. Alô, alô, Fiore Luiz, boa tarde.
Oi, boa tarde, Jota Matheus, os nossos companheiros aí na mesa, os ouvintes que nos estão essa grande audiência. Eu também quero me solidarizar nas condolências com a todos os familiares do senhor Luiz Antônio Scaneiro, faleceu essa madrugada aos 63 anos, então que Deus conforte toda a família. Eu gosto de estatística, né? Muita gente não gosta, mas eu gosto, então eu vou falar.
Fale, fale, fale.
77 jogos entre Londrina e Operário, 32 vitórias do Londrina, 21 do Operário. Pelo estadual, foram 54 jogos. Londrina ganhou 22, Operário 16, 16 empates. De 1974 para cá, foram 32 jogos. É que de 1970 a 1974, houve a fusão lá do Operário Guarani, criaram a Associação Atlética Ponta Grossense. Então, de 74 para cá, 32 jogos, 11 vitórias do Londrina, 11 empates e 10 vitórias do Operário, 10 empates e 11 vitórias do Operário. Então, estão empatados aí. Em Ponta Grossa, tivemos aí 16 jogos de 74 para cá, 6 vitórias do Londrina lá, 7 empates e 3 vitórias do Operário. Os últimos 5 jogos, em 2025, Londrina 1, Operário 2, nos pênaltis 4-1 para o Operário. Em 2026, 4 jogos, Londrina 2-0, né? Na primeira rodada do Paranaense, depois 0-0, depois outro 0-0, 4-3 nos pênaltis para o Operário. E depois a vitória do Operário no, na Copa do Brasil por 1-0. Quem marcou mais gols contra o Operário ao longo da história? Com 4 gols, Carlos Alberto Garcia, Joilton e Nivaldo. Com 3 gols, Roberley, Tatá, o Irineu Finavaro e o Carlos Henrique. Depois, com 3 gols, Alessio, Genildo, Paulinho, Éder, Dirceu, Marco Antônio, Natal, Vilela, Mazinho, Alex e Armandinho. É bom a gente recordar, né? Os bons tempos do Tubarão.
É aí um fato curioso, hein, né, Fiore? Londrina mais ganhou do que perdeu, né? Em Sim. Ponta Grossa. Então, é uma arma realmente que leva para atormentar o Operário e para trazer os 3 pontos amanhã. Chegou a Londrina a Transobra, locadora de máquinas para construção. A Transobra oferece toda a linha de equipamentos para a sua obra, como betoneiras, andaimes e ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja com 20% de desconto. Vá conhecer a Transobra. Tome lá um cafezinho. Fale com a Flávia. Fica na Guaporé 295. Tem estacionamento próprio. O telefone é 3304-7922. Fabinho Fernandes, boa tarde.
Oi, boa tarde para você também, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. Matheus, e o Londrina Futsal feminino joga hoje pelo Campeonato Paranaense. Será a segunda apresentação da equipe londrinense. já que na estreia venceu o Pato Branco de virada por 3-1 e joga hoje lá na cidade de Jataizinho. Como hoje tem show do Roupa Nova no Ginásio de Esportes Moringão, e a segunda opção da equipe londrinense é o ginásio da Unopar, que está passando por reformas, a equipe londrinense vai mandar o seu jogo lá na cidade de Jataizinho, no Ginásio Domingão. A técnica Jane Borim está com a gente aqui nesta edição do Bate-Bola e fala pra gente, Jane, como foi a preparação para esse jogo de hoje, às 18 horas em Jataizinho, contra a Telêmaco Borba. Uma boa tarde para você, Jane.
Boa tarde a todos. A preparação foi muito voltada, né, para as características da equipe do Telêmaco Borba, que é uma equipe muito rápida, uma equipe que vai muito pro X1. Então tentamos corrigir algumas situações que nós falhamos contra a Femalha de Chapecó, para que a gente possa aproveitar o fator casa, né, que na verdade talvez não seja tanta casa, mas para que a gente consiga aí um resultado muito importante para a gente dar continuidade no Campeonato Paranaense.
E muda muito para você jogar em Jataizinho esta partida do Campeonato Paranaense, Jane, ou não? Vocês já estão acostumadas com o Ginásio Domingão?
Na verdade, é mais uma situação, quando nós voltamos a jogar no Moringão, né, a minha equipe tinha ficado muito feliz, porque a gente identifica como uma nossa casa, né? E agora, tendo essa situação de novo, voltando para Jataizinho, a gente tentou trabalhar essa semana, né, mas elas falaram, poxa, agora que a gente tinha voltado, mas enfim, a gente tem que tentar se adequar às situações que nós temos e tentar fazer o melhor com o que a gente tem, né? Então, eu acredito muito que esse não vai ser um fator determinante, porque Jataizinho nos acolheu muito bem o ano passado e também passou, né, a ser uma casa pra gente por toda a recepção que a gente teve o ano passado lá.
Vai com força máxima hoje, Jane?
Força máxima, graças a Deus. Nós tínhamos aí, contra o jogo da Femalha, duas atletas que estavam 60%, e graças a Deus elas se recuperaram para que a gente possa fazer uma grande partida hoje.
Boa sorte nesse jogo lá em Jataizinho hoje contra a Telêmaco Borba, Jane.
Eu que agradeço mais uma vez. Espero estar retornando com boas notícias de Jataizinho. Tá? Um grande abraço a todos.
E, Matheus, se o Londrina Futsal vencer hoje Telêmaco Borba às 18 horas no Ginásio Domingão em Jataizinho, vai dividir a liderança do Campeonato Paranaense com o Star Cascavel e também com a equipe de Colombo, que venceram seus dois primeiros jogos até aqui pelo Campeonato Estadual, Matheus.
Tá falado, Fabinho Fernandes, obrigado, meio-dia 16, Eliticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Amanhã tem Londrina e Operário direto de Ponta Grossa, Campeonato Brasileiro da Série B. E o começo do programa, tocando, o Reinaldo tocou no assunto, claro, que preocupa, que é a situação física do time do Londrina. O Fiore e o Matheus Camargo também comentaram. E normalmente no futebol brasileiro, o estouro físico é para time que tem calendário exagerado, participa de mais de uma competição ao mesmo tempo, para quem joga no tal do gramado sintético, e o Londrina não tem nenhum desses problemas. Quer dizer, qual seria, Matheus Camargo, o problema do Londrina para tanto problema físico?
Essa é a questão, né, Matheus? São aí, acho que 4 hoje lesionados, se não me engano, né? Com problemas físicos no Londrina. Talvez a questão dos treinamentos do Alan, talvez o jeito que o time se comporta em campo, pode ser N fatores, né? Eu sei que não dá pra ser assim, né? Até com jogadores importantes, né? A gente tá falando aí de 3 titulares absolutos, mesmo que haja contestações, quanto ao Kevin, por exemplo, o Thales, que chegou e jogou pouco. A questão do Thales, ela dá pra entender mais, porque o Thales, ele vinha de uma grande inatividade, né? Ele ficou muito tempo sem jogar quando ele tava na Europa, né? Recentemente, por uma questão contratual com o ex-clube dele, chegou ao Londrina meio que tendo que jogar, né? Entrando no time. Então o Thales acho que é mais fácil de entender, de explicar, né? Esse desgaste muscular que tem o Thales. O Vitinho também, a gente falou já uma outra vez, que é um garoto muito jovem e meio frágil fisicamente mesmo, Vitinho, né? Tem que ter esse ganho de massa para se sustentar, mas ainda assim, não, na minha visão também, não dá para ser assim, exatamente por isso que você falou. O Londrina não joga quarta e domingo, o Londrina consegue... Aliás, tem uma grande equipe de preparação física, o Londrina, mas... Tendo aí 4 jogadores lesionados e 3 deles titulares, é preocupante para a sequência da Série B, até porque o elenco é curto.
Agora, Fiore Luiz, os tempos são outros, claro. Hoje, se o camarada tem uma duvidazinha, não joga. Foi-se o tempo que você metiu uma injeção no joelho do peão e ele jogava mesmo sabendo que podia complicar a sua vida futura. Mas é um problema que preocupa esse lado físico, né?
É o Márcio Alcântara que fala isso. Aquele tempo eles metiam uma injeção. Mas até hoje o Márcio sente, né, aqueles problemas.
As consequências, né?
É verdade. Agora, o problema é o seguinte, hein? Reclamar de deficiência física tendo um jogo por semana e realizadas apenas 6 rodadas do campeonato, não dá para engolir, não. Tá? Não dá para reclamar. Para mim tinha que ter jogo domingo e quarta, quarta e domingo. Aí o cara era obrigado a manter realmente a parte física em dia, sai de um jogo, entra no outro. Quando começa esse negócio de semana a semana, começa tudo isso aí, não sei porquê também. Eu não tenho explicação. Mas para mim futebol tem que ser quarta, domingo, quarta e domingo. Enfim, reclamar de deficiência física tendo um jogo por semana e só 6 rodadas no campeonato é difícil de entender, hein?
Pois é, os problemas estão aí, né? E são notados, dificultando, Reinaldo, a presença do time completo em campo num momento tão importante do campeonato, né?
Sim, claro, né? Bom, ninguém gosta de se machucar, né, Matheus? Ninguém gosta mesmo, né? E certamente esses jogadores aí que estão com essas lesões também não estão satisfeitos, né? Não estão felizes com isso. Agora, todo mundo tem os seus problemas de lesão, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, do São Paulo, que no ano passado chegou a ter 20 jogadores ao mesmo tempo machucados. Claro, alguns com LCA, outros com lesões impactantes, né, em outras partes do corpo, tornozelo e também as chamadas lesões musculares, né? Você tocou no assunto aí de infiltração, lembrando que para lesão muscular não tem a infiltração, né? Se fosse uma questão de dor no joelho, né, muito jogador, até hoje em dia tem jogador que faz isso.
Ano passado, o Memphis jogou a final da Copa do Brasil infiltrado, né?
Agora, quando a gente fala, por exemplo, da sequência de jogos, mesmo os clubes que não têm um calendário maluco, e a gente pode citar até o caso do Londrina agora, que está jogando somente a Série B, tem os treinamentos da semana, né? Os treinamentos são muito puxados. Eu tenho informação, por exemplo, que na semana passada teve uma sessão, algumas sessões de treinos que foram mais puxadas, aquela questão, né, de você cobrar mais, vamos trabalhar mais. Aí vai do diretor de futebol, executivo de futebol, do diretor que cuida da parte fisiológica, de sentar junto com a comissão técnica e conversar sobre, né, a carga que está sendo aplicada. Porque, como disse aqui o Matheus Camargo, cada um tem a sua realidade, né? Você vai para um time com um super elenco, com variações de nomes e de posições, 3 ou 4 lesões não fazem tanta diferença. Quando você traz para uma outra realidade, uma lesão faz diferença. Então, por isso que é importante ficar atento a isso. Agora, é algo meio, né, que não dá pra gente apontar o dedo. Por quê? Apesar de não ter jogo na quarta e no domingo ao mesmo tempo, tem as chamadas sessões de treinos.
Pois é, agora, esse problema de treino é mais sério do que o jogo.
Mas é treino tático. Mas é treino tático. Esses coletivos de 90 minutos, uma hora, parece que está acabando no futebol. Mas não tem justificativa, não. Não adianta que não tem. São um jogo por semana e apenas 6 rodadas. Já tem um monte de gente no departamento médico.
É só para dar uma informação, e não é nem opinião, informação. Quando o Thales se machuca, acho que foi na sexta-feira da semana retrasada, esse treino onde ele se machucou, informação, estava com mais de 2 horas de duração. Isso eu falo porque eu tenho informação de jogador. Então foi
treino
de fato.
De 2 horas?
Mais de 2, deu mais de 2 horas.
É, foi isso quando? Tá complicado.
E aí eu vou fazer um relato para você que tá tocando no assunto. É, foi num dos últimos movimentos do treino, o Thales, ele dá um pique e para. O pessoal vai até o Thales e pergunta: escuta, que foi? Nada não. Que foi? Nada não. Foi ali no finalzinho do treino. E aí, quando foi perguntado pela terceira vez, o Thales falou: senti uma dorzinha. Aí foi aquele clima ruim, porque era quase nos últimos movimentos do treino.
Pois é.
Essa sessão de treino, ela foi muito puxada. Claro, né? Porque os jogadores também participaram, a comissão técnica exigiu e, lamentavelmente, aconteceu.
Agora, uma comissão técnica, o pessoal de fisioterapia, pô, como é que vai treinar mais de 2 horas? Você tem que ter durante toda a semana, pô. Faz o treino tático, quiser fazer um coletivo, faz um coletivo de 40, 50 minutos. Agora, de uma vez só, mais de 2 horas e meia, se for coletivo, é para arrebentar mesmo. Agora, pô, mas como é que o pessoal da comissão técnica não vê isso? Ué, quer dizer, eles medem tanto esse problema de jogador cansado, faz exame de sangue, e como é que treina mais de 2 horas? Hein? É estranho isso aí também, viu?
E dos 4 lesionados musculares que o Londrina tem hoje, 3 foram em treinos, né? O Thales, como relatou o Rei, o Vitinho e o Caio Rafael também, né? Só o Kevin que lesionou no jogo, e aliás, o Kevin lesiona com 10 minutos de jogo, né? Contra o Juventude, né? Sai de campo aos 11 pra entrar o Rafael Monteiro, nem conseguiu, ou seja, ele entrou em campo e estourou o Kevin. Então, assim, é realmente uma questão que o Londrina tem que repensar e trabalhar.
Meio-dia e 25 em Londrina. Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Hoje tem futebol na Paiquerê. Pois é, a partir das 18 horas, a jornada esportiva para Palmeiras e Santos. E já que nós estamos falando em condição física, diz que o Neymar não vai jogar, nem foi convocado, porque o jogo será no campo do Palmeiras, gramado sintético. Confere, Matheus Camargo.
É, por aí, né? Por aí, mais uma vez o Neymar de fora, era algo esperado, né? O próprio Gabigol também não vai jogar. Eu até achei estranho na fala do Cuca, né? Do jogo de terça-feira, né? Contra o São Lourenço, o Cuca diz, né? Queria contar com o Neymar e o Gabigol, mas nós sabemos a opinião deles sobre o gramado. Então, assim, os jogadores, eles se colocaram fora do jogo, né? É claro, tem a questão do controle de carga, tem tudo isso, mas a fala do Cuca dá a entender que os jogadores chegaram, lá a gente não joga. Então, assim, não conte com a gente pra jogar no gramado sintético contra o Palmeiras. Eu entendo, o jogador tem que ter opinião, sim, só que o Santos está na zona do rebaixamento, né? O Santos precisa sair da zona do rebaixamento, e é um clássico, gente. Não é, tipo, por exemplo, o Botafogo, ele tem gramado sintético, mas não é um clássico contra o Santos. Pô, num clássico contra o Palmeiras, líder do campeonato, o Neymar não quer ir pra Copa do Mundo. É jogo de Copa, é jogo do Neymar se apresentar. Tudo bem, a questão do sintético dá pra entender, mas o Neymar já tá recuperado, ele tá jogando 90 minutos todos os jogos. Há questionamentos a fazer, mas neste momento, com o Santos precisando de pontos na zona do rebaixamento, um clássico contra o líder do campeonato, meu, se coloca à disposição, né? Como capitão do time que jogue o jogo, a não ser que, sei lá, você não consiga mesmo jogar por uma lesão, mas eu não consigo entender esse tipo de decisão, não.
Eu concordo que o Neymar deve estar traumatizado porque ele sofreu uma lesão seríssima no joelho, né? Ponto. Só que é o seguinte, a profissão do jogador de futebol é jogar a bola, ele tem que jogar, né? Tem que jogar. Se fossem partidas em sequência em um gramado sintético, tudo bem, valeria a pena você tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas é um jogo hoje, outro daqui um mês, no gramado sintético. E aí o ponto mais importante, eu me coloco no lugar do Neymar. Se eu fosse o Neymar, eu ia querer jogar essa partida. Por quê? Porque é um jogo grande. É um jogo contra o líder do campeonato. Você tem a oportunidade de mostrar a sua capacidade física, especialmente, porque técnica nós sabemos que ele tem, para você se mostrar para o treinador. Ele não está querendo ir para a Copa do Mundo? Essa é uma baita oportunidade, gente. Essa é a hora de jogar. Eu confesso também que não entendi. Bom, não sei se ele vai mudar de ideia ou não, mas parece que até o presente momento ele não vai pro jogo.
Parece que nem foi convocado, né? Agora, então ele não vai jogar no campo do Palmeiras, no do Atlético Paranaense, tem mais alguns esparramados por aí?
Botafogo, Chapecoense.
É esse, né?
Quatro. Daqui a pouco não vai participar do Campeonato Brasileiro. Agora, é engraçado isso daí. Será que isso vai provocar, Fiori, alguma reação por parte da CBF?
Ô, Matheus, até em cima disso, aí também eu acho que há uma grande falha da CBF, em termos de organização da competição em si. Por quê? Porque ou você tem todos os campos sintéticos, ou todos os campos naturais com um padrão de grama. Essa é uma grande falha que há no Brasil. Você joga num campo de um jeito hoje, quarta-feira você vai jogar num gramado completamente diferente, no outro final de semana você vai jogar num gramado sintético. Então, isso aí, no futebol moderno, isso é inadmissível. Essa é uma grande falha que acontece por parte hoje da organizadora da competição, a CBF.
É o que eu puxei no assunto aí. Será que vai haver alguma reação por parte dos comandantes de futebol? Porque queira ou não, o Neymar é uma expressão. E uma posição sua realmente pode mexer, mas eu acho que não vai alterar em nada pelo jeito, hein, Fiori?
Ah, mas chega, acho que, de falar de Neymar, né, gente?
Não, eu digo de gramado.
Ah, de gramado? Não,
é,
tá certo.
Problema de sintético ou não sintético.
É verdade. Não, nesse aspecto o Renato tem razão. É verdade. Ou é tudo sintético ou é tudo grama natural. Aí é falha da CBF, porque todo mundo reclama. Lembra como é que estava o gramado do Atlético?
Exato.
Há uns tempos atrás? E aquele lá do São José, esse,
meu Deus, então, do céu,
que o Matheus Camargo comenta até hoje.
Não, ô Fiori, e outro detalhe, por exemplo, a gente acabou de falar aqui, né, aquele jogo espetacular, né, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Vamos trazer aquele jogo lá, Fiori, pro Barradão, o campo do Vitória, por exemplo. Será que teríamos algo semelhante? Não, né? Não tem como jogar.
E só para até explicar o que o Rei disse sobre a questão do futebol de hoje em dia, moderno e organização, né, a gente teve na semana retrasada, ou duas semanas atrás, as quartas de final da Champions, antes da fase atual. O Atlético de Madrid, para jogar contra o Barcelona, né? Coisa de Diego Simeone, eles não cortaram a grama na metragem, no milímetro correto que a UEFA exige. A UEFA soube disso, né, porque dá pra perceber, e multou pesado o Atlético de Madrid por não cortar a grama, né, porque a grama tem que ter o milímetro X em todos os estádios das competições da UEFA. Na Inglaterra tem isso, em outros países também tem isso, então, fora do país, se você não corta a grama no milímetro correto, você é multado.
Lá se fala em milímetro, né, Fiori? Aqui se fala em centímetros.
Aliás, já que vocês falaram desse assunto...
A CBF, vamos, isso aqui é uma pouca vergonha, né?
O último exemplo ruim foi o do jogo do Palmeiras, lá no Paraguai, que o Cerro encolheu o gramado.
É. Absurdo, isso é inacreditável, né?
Ô Matheus, deixa já mudar o papo, voltar
para Londrina,
para tentar criar um astral aí, né, pro time. Vamos lá. Eu tô achando que o Londrina não perde o jogo lá, falei
pois
ontem,
é,
tô
você
repetindo
tem falado
hoje.
Isso a semana inteira. Vai sustentar hoje?
Ah, claro que tô sustentando hoje e amanhã também. Olha, a última vitória do Londrina em cima do Operário foi na primeira rodada do Paranaense deste ano, dia 7 de janeiro, no Estádio do Café, né? Londrina ganhou por 2-0, lembra? Gols do João Tavares e do Iago Teles. E tivemos 5.215 torcedores, o público total. Mas eu quero ver a escalação do Londrina. Daquela partida de janeiro, 8 vão jogar hoje. Kozlinski, Iago Lincoln, Wallace, Rafael Monteiro, André Luiz, Lucas Marques, Iago Teles e Bruno Santos. Se entrar o Vitinho, tá difícil, né? Aí teríamos então 9, né? Porque o Vitinho jogou aquela primeira partida do campeonato, foi substituído pelo Jota. Só para lembrar, né? Foi a última vitória do Londrina contra o Operário.
Tá certo. E o que ficou engasgado no torcedor do Londrina foi a perda do título paranaense e a desclassificação na Copa do Brasil. Amanhã é dia de vingar, de derrotar o Operário em seu reduto. Meio-dia e 33, vamos ao Fábio Fernandes trazendo a opinião do nosso ouvinte nesse sábado, Fabinho.
Pelo WhatsApp, Matheus, o Carlos Fiorati. O Neymar é um ex-jogador que nunca foi profissional, nunca se cuidou. E agora vem com esse papo de campo sintético para não jogar. É de lascar, diz aqui o Carlos Fiorati. Ô Paulo, estou em Aparecida do Norte e do nada encontrei dois torcedores do Operário de Ponta Grossa e já avisei que vamos se reabilitar em cima deles amanhã lá no Germano Krieger.
Ô Fiore, se eles foram lá pra fazer oração e pedir um resultado positivo, vai dar empate então, né? Amanhã,
não, tá 2-1 pro Operário, né? Porque ele encontrou dois torcedores do Operário. O Ademir, com o Vitinho ou sem Vitinho, o Tubarão precisa voltar a vencer. Chega de desculpa no Londrina Esporte Clube. O Manuel Maia, será que o Vitinho não está sendo preservado, pois está sendo negociado com algum clube? É a pergunta aqui do Manuel.
Não, porque ele pertence ao Bragantino.
O Cardoso, o Leque deveria contratar na América do Sul uns 3 reforços para a sequência da Série B. Põe esses caras para treinar e quando abrir a janela já estarão preparados e entrosados com o elenco. O Anderson é lá de Joinville, Santa Catarina. Não estou muito confiante com esse time para amanhã. Tomara que esteja enganado, diz aqui o nosso ouvinte, o Anderson. O Edi, lá da capital, lá de Curitiba. O Lisca doido está livre no mercado. Seria uma boa opção para o Londrina Esporte Clube, caso o técnico Alan Al seja demitido? Faz uma pergunta aqui o Edi.
Na minha opinião, não.
Você, Matheus Camargo?
Não.
Você, Fiore Luiz?
Não. Eu não, também não, viu, Matheus?
Eu então vou votar não também. Tá joia, manda lá.
O Claudemir é lá de Sertanópolis. O Matheus Camargo disse que o Leque é um time de toque de bola. Com o gramado ruim lá em Ponta Grossa, o Leque perde amanhã, diz aqui o Claudemir.
Mas, inclusive, o Operário também está sentindo muita dificuldade no próprio gramado. Por isso que o Operário não consegue ganhar jogos lá, né? O Operário não marca um gol a 4 jogos na Série B.
Por isso que vai ser empate.
O Marcelo, amanhã será o dia D para o Londrina Esporte Clube. Se ganhar, tudo fica bem, mas se perder, cai todo mundo, cai treinador, cai comissão técnica, cai todo mundo. Na minha opinião, um empate lá amanhã estará bom demais para o nosso Tubarão. O Walter Batata, está rolando uma conversa que o Vitinho está sendo negociado com um time da capital. Também tem um time da Bahia interessado no atacante do Londrina Esporte Clube. O Toninho Peralta, amanhã 2-0 para o Tubarão. Fim da seca no Londrina. O Adriano, desde o Campeonato Paranaense, o Leque tem problemas físicos. Será que os problemas estão nos jogadores ou na comissão técnica? Pergunta aqui do Adriano. O Alício Paiva, estou com o Fiore Luiz. Com a palavra, o departamento fisiológico do Leque. O João do Centro, na Copa do Mundo, Matheus Camargo, teremos campo sintético?
Não, é proibido pela FIFA. Inclusive, alguns estádios da Copa, eles tiveram que trocar do artificial para o natural, porque a FIFA não permite sintético na Copa.
E esse é um ponto muito que bate em cima daquilo que nós debatemos agora aqui, né? Se na Copa do Mundo, que é o maior evento do futebol do planeta, se é proibido gramado sintético, por quê que existe a utilização de gramados sintéticos numa mesma competição em que a outros campos naturais, né? Mesmo de baixa qualidade.
O Aparecido Francischini, acha um absurdo essa questão de jogador não querer atuar em campo sintético. Se tivesse algum problema, os jogadores do Palmeiras estariam todos estourados, diz aqui o Aparecido Francischini, Matheus.
Tá feito, moçada. Obrigado pelos recados, obrigado pela audiência. Meio-dia e 37, intervalo comercial e a concentração nas informações de Londrina e Operário pro jogo de amanhã.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Vai querer 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
A qualidade nos relacionamentos acontece quando criamos conexões. Para isso, basta se interessar de verdade pela pessoa. Entender sua realidade, sua história e seus valores. Estar próximo sempre que for preciso. E oferecer a solução mais coerente ao momento. Cicobi Ouro Verde. Conexões que vão além.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. O mundo mudou e a pressão só aumentou. Mas a pergunta é, você sabe liderar em meio ao caos? No Mulheres na Paiquerê deste sábado, eu recebo Carla Rosa, mentora, palestrante, especialista em liderança. Vamos falar sobre as decisões difíceis, equilíbrio emocional e a coragem que a liderança exige quando tudo parece fora do controle. Não perca, é sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero. Até lá.
Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Conferindo com a Paiquerê, 12:40.
Agora no Bate-Bola, o Londrina Esporte Clube. Oferecimento.
Chance extra do Campeonato Brasileiro é na kto.bet.br. Faça sua aposta e se não bater, ganhe até R$30 em apostas grátis. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024.
Tubarão inicia a viagem daqui a pouquinho até a cidade Ponta Grossa em busca da reabilitação.
Campeonato Brasileiro com chance extra é na kto.bet.br. Rodada com o clássico da saudade rolando. O Palmeiras recebe o Santos em sua casa. E pra você palpitar com tranquilidade, tem chance extra na KTO. Seu palpite não bater, você ganha até R$30 em aposta grátis para tentar de novo. Confira os termos e condições e aposte na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024.
12:41 em Londrina, nós seguimos com o nosso bate-bola deste sábado, lembrando que o Londrina joga amanhã em Ponta Grossa, 16:00, a Paiquerê vai contar nos mínimos detalhes a emoção deste jogo. E é interessante que para sair da incômoda zona de rebaixamento, lugar que ninguém quer ficar, o Londrina precisa de vitória, né? Ganhando, com certeza, ele sai, porque tem um caminhão de times ali com 7 pontos, o Londrina vai para 8, daqui a pouco passa uns 2 ou 3 na altura da classificação e sai dessa incômoda posição. É. Agora, o empate não resolve, né?
Exatamente. Agora, interessante, né, Matheus? Como a gente vem falando aqui nos programas esportivos, né, da Paiquerê, cria-se um quadro que a situação do Londrina desesperadora, que é muito difícil, e assim vai para a Série C. O Operário tem 9 pontos, né? Aliás, o Operário tá na 9ª colocação com 9 pontos. O Londrina tem 5 pontos. Ou seja, o Londrina está 4 pontos atrás do Operário, que é hoje, né, um time também bem estruturado. A gente tem que reconhecer que o Operário na Série B é um clube bem estruturado, só que também já não vence algumas rodadas, né? Então, nós estamos falando de uma competição que, de fato, ela está muito equilibrada. Claro, cada um tem os seus problemas, a gente sabe que o Londrina tem os seus, e são problemas importantes. Mas, assim, em termos de competição em si, a situação está longe de ser uma situação desesperadora, né?
É, se ganhar, por exemplo, vai para 8 pontos, sai da zona de rebaixamento, pode ficar lá em 15º, 16º lugar, ou até 14º na classificação. Agora, uma nova derrota vai afundar mais, né? Porque, de repente, ele pode ser alcançado pelo CRB ou pelo América, que se enfrentam nessa rodada, e a partir do momento que o pé está no buraco, realmente fica complicado. É cedo ainda, mas é bom lembrar que cada ponto ganho, cada vitória alcançada é fundamental para uma boa campanha, né?
É, o Londrina precisa, né, Jota Matheus, de uma sequência de bons resultados, 3, 4 bons resultados. E acontece que o Londrina vai ganhar, o Londrina não vai ficar só perdendo, empatando, não. O Londrina, mesmo com esse elenco aí, antes da abertura da janela, o Londrina vai ter bons resultados. Agora, você pega o Operário, parece que está 7 jogos sem ganhar, o Londrina está 5. É um jogo típico para empate, e o empate não é ruim para o Londrina, não. Apesar que eu estou até acreditando numa vitória.
Tudo é contexto, né? Não existe se no futebol, a gente sabe muito bem, né? Não existe se no futebol. Agora, se, né, entrando nisso, se o Londrina não...
Você tem um termo que você... eu acho que é um termo marcante. Dito isso.
Se o Londrina não toma o bendito gol do senhor Esli Garcia do Goiás no VGD, naquele gol 51 do segundo tempo, aquele gol esquisitíssimo, espírita, do Esli Garcia... O Londrina tinha 7 pontos e, com todo respeito, essa crise que está mais ou menos instaurada ali, querendo crescer, não existiria. O Londrina estaria em 14º, 13º ali da Série B, isso não existiria. O Londrina teria 7 pontos, teria talvez mais equilíbrio nos resultados, só que não existisse, né? E o Londrina tomou o gol do Goiás. Esse é o principal ponto, o principal problema. Eu acho que o Londrina também tem que conseguir manter resultado, né? Tem que conseguir segurar jogo. O Londrina, por exemplo, contra o Sport no VGD, fez 1-0, fez um bom primeiro tempo, só que aquele primeiro tempo ele ficou completamente esquecido por conta de um segundo tempo que foi muito ruim. Isso foi citado pelo próprio Guilherme Bellintani, né? O segundo tempo contra o Sport foi tão ruim quanto o jogo contra o Atlético Goianiense. E repito, não existe se, mas o Londrina, ele já esteve em momentos nos seus próprios jogos pontuando melhor do que a pontuação que tem hoje. Então, acho que essa é a esperança, que esse time consiga manter os resultados nas mãos, né?
Agora, um detalhe, né? O Londrina, por exemplo, se ele escorregar na casca da banana, perder pro Operário e não ganhar do São Bernardo em casa, aí realmente eu não sei como é que isso pode ficar. Porque se ele trouxer um empate de Ponta Grossa e ganhar do São Bernardo, já dá uma aliviada boa, não é verdade? Aí depois ele tem a Ponte lá, tá certo que a Ponte teve uma reaçãozinha, mas também não é bicho de 7 cabeças, não. Eu acho que nesses 3 jogos estou com a minha tese. Mínimo de 6 pontos dos 9 que vai disputar. Agora, o ideal seriam 7.
Agora, sobre o Operário é 9º colocado com 9 pontos, só que ele está 3 pontos do líder. Se ele ganhar do Londrina amanhã, ele vai encostar, ele vai ficar em 3º, 4º lugar. Entendeu? Pode ficar até em 2º, dependendo dos outros resultados.
Ao mesmo ponto que ele está 2 da zona do rebaixamento, né?
Exatamente.
Então, assim, é muito meio do caminho.
A competição é muito longa, né, Matheus? Obviamente, claro, se desse para ganhar todos os jogos, nossa, seria um negócio espetacular. Mas eu acho que o próprio Operário serve de exemplo, né? No ano passado, o Operário, ele tem uma arrancada espetacular. O Operário chega a bater ali perto da liderança da Série B e ele termina a competição, sabe, juntando pontinho por pontinho para não cair, quase caiu. Então, eu até fiz essa pergunta pro Guilherme Bellintani naquela entrevista que fizemos com ele na última quarta-feira. O Londrina hoje, internamente falando, o Londrina tem lá na tábua de classificação, essa pontuação que o Londrina tem hoje, ela é satisfatória. claro, ninguém tá contente com o que está acontecendo, mas a pontuação é satisfatória pelos jogos que o Londrina teve até aqui. E até o Berintani fez essa colocação para a gente, eu perguntei para ele, escuta, presidente, o senhor não teme que a parte psicológica do time seja afetada com uma sequência de resultados ruins? Porque tem time que ganha um jogo, embala, ninguém segura mais. Tem elenco que perde um jogo, empata dois e os caras vão se afundando e aí você não recupera mais. Na avaliação do Berintani na entrevista, ele fala, não, a gente tem muito controle disso, porque tá conversando no dia a dia, tá dando uma boa estrutura, salários em dia, que é algo que o Londrina prega muito, né? Tipo assim, o Matheus, senhor e amigos aqui do programa, o Londrina, pra gente ilustrar, internamente, o Londrina ele está se tratando da seguinte forma, é aquele corredor que quando começa a corrida, ele não dá aquela arrancada e cansa ali na frente. O Londrina está apostando nisso, na regularidade. Passo, coordenados de cada vez para chegar até o final da disputa numa condição intermediária. Literalmente é isso, né? É esse o desenho do Londrina hoje.
É o que a gente espera que aconteça, porque, na verdade, meu amigo, olha, foi justificado. Bom, no começo do campeonato nós pegamos só adversários difíceis, quer dizer, teoricamente o mais fraco, o Londrina cumpriu uma péssima atuação, foi contra o Atlético Goianiense. Agora, nesse campeonato, pela situação que ele é, não há mais fácil nem mais difícil, todo mundo é igual, justamente por essa onda que alterna as equipes. Hoje o Londrina está por baixo, amanhã pode estar por cima. Um adversário do Londrina numa das próximas rodadas, que você acha que pode ser moleza, daqui a pouco é uma dificuldade. Então, o grande problema do Campeonato Brasileiro da Série B é que ele é equilibrado do primeiro ao último colocado. Quem imaginou, por exemplo, que o América Mineiro pudesse ser o lanterna do campeonato? É um time que daqui a pouco pode engatar uma reação e pode subir, não tem a menor dúvida. Por quê? Porque tem força para isso, tem condição para isso. Então, é esperar para ver o que acontece.
Agora, Matheus,
ganhar jogo é fundamental.
Um time precisa ter peças de reposição. Ainda bem que tem essa janela em julho. Porque o elenco do Londrina, no ataque ainda você tem peça de reposição. Pelo menos duas, né? Que é o menino lá, o Emiliano e o Gilberto. Agora, o Londrina tem carência nas laterais, tem carência no meio campo. Então, quando você não tem um elenco qualificado, complica ainda mais a situação.
E só essa questão mental que o Reinaldo tratou agora há pouco, alguns jogos são chave para essa questão psicológica. O jogo de amanhã é chave. Né? O jogo de amanhã é jogo para o time entender ele mesmo, eu acho, né? O elenco, os jogadores em si. Porque se o Londrina vai amanhã e cumpre um expediente, pelo amor de Deus, né? Bate na madeira. Como foi contra o Atlético Goianiense, vai ser uma pancada muito grande. E não só o resultado, não tô falando só o resultado, tô falando de atuação, né? Do que o time pode entregar. Se o time for até Ponta Grossa amanhã e vencer, talvez esse time seja aquela história que o Reinaldo falou, aquele time que ganha um jogo e começa a embalar. Tudo, acho que muita coisa passa pelo jogo de amanhã. Muita gente não gosta, mas é um jogo que esse time já abraçou como o grande rival dele, que é o Operário. E o Operário também já abraçou o Londrina, isso é dos dois lados. Então, o jogo de amanhã é chave para a sequência do Londrina.
Eles estão preocupados lá também, pensa claro. Que não? Você pensa não, que o treinador não está preocupado? Claro que eles estão preocupados com o Londrina.
Vamos ver amanhã, a partir das 16h, no Futebol Total da Paiquerê, a movimentação da bola de Operário e Londrina, no comando do Vanderlei Rodrigues. Reinaldo Fulan, vamos fechar o assunto, detalhando aí as informações derradeiras de Londrina e Operário para amanhã.
E o clima de mistério continua no ar, viu, Matheus? Londrina não comunica, né? O Londrina não divulga a relação de jogadores que vão viajar, mas já eu trago uma informação que eu tô apurando aqui ao longo do programa.
Eu acho que o Vitinho vai jogar.
Já eu tento aqui, ainda faltam alguns minutinhos, né? A gente tá no esforço aqui ao longo do bate-bola. O Matheus Fiore, Matheus Camargo, Fabinho, Luciano, amigos do bate-bola, vocês perceberam que essa semana a gente não entrevistou nenhum jogador, né? Nenhum jogador. Não houve entrevista coletiva, nem a entrevista online, né, Matheus Camargo?
Nem isso.
Essa semana, nada, nem uma letra, entre aspas, né, com o jogador. A gente não sabe se foi algo realmente determinado, né, pela direção ou não, ou se houve algum tipo de dificuldade, né, no contato com os jogadores. Mas talvez seja até uma tática, né, para preservar aí o grupo nessa semana de intensa cobrança, até com a presença do Guilherme Bellintani.
É aquela questão, né? Pra mim, eu falei aquele dia, o Bellintani chegou pra blindar os caras essa semana aí, jogo contra o Operário, não sei se foi ordem realmente, mas de fato, Londrina se concentrou nessa vinda do dono da caneta pra cá, ele falou, ninguém mais fala, eu discordo disso veementemente, né? Até porque o time numa sequência de 5 jogos sem vencer, com um rival direto no domingo, alguém tem que falar, colocar uma liderança pra falar, né? Falar com o torcedor, se apresentar ao torcedor, né? Porque é importante ouvir os caras, entender o que foi a semana. Agora, se eles chegarem amanhã do domingo também e mostrarem pra gente que deu certo.
Joga bem, ganhou o jogo, tá legal.
É isso.
Vai lá, Reinaldo.
É, tomara, né? Tomara. Bom, ô Matheus, a gente sabe, né, que você vai apurando as informações nos bastidores, mas assim, a informação que eu tenho é que o Thales treinou, então vai pro jogo, né? O Thales é uma figura que, quando se machucou, ele era um jogador titular da posição, e aí ontem à noite, né, apurando a informação, criou-se mais uma vez o ponto de interrogação a respeito do Vitinho, né? Então, o Londrina vai viajar daqui a pouco, o Londrina não divulga a relação de jogadores, né? Tampouco há uma informação oficial dos jogadores que ficam no departamento médico, essa condição toda, né? Mas assim, eu tenho uma informação de uma fonte que eu confio muito. A informação que eu tenho é que o Vitinho está fora do jogo de amanhã. Então a gente vai naturalmente depois confirmar, né? Amanhã estaremos lá em Ponta Grossa, acho que mesmo antes da nossa jornada a gente consegue confirmar essa informação. Se isso se confirmar, é ruim porque eu vou insistir naquela situação, naquele análise de quadro geral, né? O Londrina fez um bom jogo contra o Ceará e relativamente fez um bom jogo contra o Juventude. O que faltou para o Londrina? Colocar a bola para dentro. Então é uma pena, né, que não haja essa qualificação no chamado último terço do campo, né, com a presença do Vitinho, se de fato se confirmar essa informação que a gente tem aí de bastidores, né? Porque seria uma oportunidade para o Londrina qualificar o seu ataque e ficar mais perto até, eventualmente, da vitória.
Lembrando que o Bruno Santos tem 3 gols na Série B. O Bruno Santos só marcou gols na Série B com o Vitinho em campo, né? Inclusive 2 assistências diretas do Vitinho pro Bruno Santos. Então, o Vitinho pode não ser um artilheiro, longe disso, mas essa criação, ela é numérica, né? Toda vez que ele joga, o centroavante faz o gol, né? Então, o Londrina joga mais, cria mais com o Vitinho em campo. Então, não ter o Vitinho é algo muito significativo.
E lembrando, né, que o Rafael Monteiro passa a ser o titular, né, da lateral esquerda. O Kevin tá no departamento médico. Aliás, a gente vai apurar aí, né? Não sei se nem pro próximo jogo o Kevin estará à disposição. Parece que a lesão foi um pouquinho, né, mais forte do que o chamado grau 1. E ele até forçou o terceiro cartão amarelo lá contra o Juventude, justamente por causa da lesão. O time viaja daqui a pouquinho. Então, né, extraoficialmente, né, Matheus? A gente vai confirmar provavelmente amanhã lá em Ponta Grossa, mas a informação que eu tenho é que o Vitinho, infelizmente, ainda não estará à disposição, né, da comissão técnica. E uma boa notícia na base, né, Matheus? Porque amanhã começa a semifinal do campeonato estadual, né? O Londrina, infelizmente, está aí disputando a segunda divisão. O Tubarão vem numa campanha extraordinária, né, Matheus Camargo? E vai enfrentar agora o time do São Joséense na semifinal. Lembrando que só o campeão sobe para a elite do campeonato estadual sub-20, por incrível que pareça.
O Londrina teve aquela campanha horrorosa no passado, caiu, e nesse ano, né? Agora com o Germano, né? Com o Hugo Chacon como treinador, é claro que o enfrentamento é mais frágil, né? Mas tem times que estiveram na elite do estadual profissional, Foz do Iguaçu, São Joséense, enfim. O Londrina tem 10 jogos, 10 vitórias, 39 gols marcados e 3 sofridos, tá atropelando todo mundo. Amanhã é o primeiro jogo lá em São José dos Pinhais.
Só na primeira fase fez 18 pontos, né? Ganhou todos os jogos na primeira
Exatamente.
Fase.
E depois a gente até vai apurar, assim, mais detalhes, né, com o pessoal da base, porque o Londrina recebeu vários jogadores do esquema da Esquadra Esportes, né? Então, o Londrina recebeu aí uns garotos aí que estão fazendo gols à torta e à direito, né? Claro, o nível do campeonato não é um nível alto, tudo bem, mas o importante é você fazer gol, daqui a pouco até um ou outro jogador aí aparecendo, né, no time principal aí futuramente. Ô, Matheus, voltando ao Campeonato Brasileiro da Série B, só para informar, Anderson Daronco, né? Do Rio Grande do Sul, vai apitar o jogo amanhã, beleza, lá, hein, em Ponta Grossa.
É. Opa, moral, hein, Fiori?
Pô, um baita árbitro, ainda
vocês
bem.
Que vão pra Ponta Grossa, não arrumem guiz com o homem, não, que ele é fortão, hein?
Ah, não, se ele me xingar amanhã, eu falo, tudo bem, o senhor tem razão.
O senhor tem razão, tá legal. Gente, bom trabalho para vocês que vão para Ponta Grossa amanhã, boa assistência do jogo pro Fiori Luiz, pro Fabinho, como eu também vou assistir amanhã, torcendo pela vitória do Londrina contra o Operário de Ponta Grossa. 12:58.
No Bate-Bola, você ouviu as notícias do Londrina Esporte Clube. Oferecimento...
Chance extra do Campeonato Brasileiro na KTO.bet.br. Faça sua aposta e, se não bater, ganhe até R$30 em apostas grátis. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024.
Fabinho Fernandes e o toque do ouvinte.
O Evandro lá de Centenário do Sul. Lisca teria que ser muito doido para vir para o Londrina hoje. Não dá para fazer omelete sem ovos. O Francisco, discordo que o Leque é um time de toque de bola. Eles erram passes de um metro. O Davi Fernandes, na minha opinião, o Neymar não será convocado para a Copa do Mundo. O Ancelotti vai levar o Pedro do Flamengo. O José Fagundes, amanhã vamos lutar, vamos levar mais uma lapada no Campeonato Brasileiro da Série B. O José Aparecido, nosso Tubarão, tem que contratar. Se não se reforçar, será rebaixado para a Série C. O Zé Rogério, teve um jogador da base do Londrina que desistiu do futebol após 3 lesões consecutivas. E as 3 lesões em gramado sintético. Então, entendo o medo do Neymar. O Paulo Caetano, pelo que o Belintani falou, esse é o time que teremos. Então, resta aos torcedores torcer para que não seja com muito sofrimento nesta Série B. O Ademir, parabéns pelos comentários do Reinaldo Furlan. E o José, na janela, o Londrina vai contratar?
Palavras do Belintani, né? Inclusive, ele falou que pode contratar até fora do orçamento, né? Pelo menos 2 peças, né? Se houver necessidade mesmo, e pelo jeito haverá, né? Até furando o orçamento que está aí na mesa.
Inclusive, tem uma fala do próprio Belintani na quarta-feira, ele disse, né? A gente tinha o dinheiro para contratar 2 jogadores certos, fechados, outros 2 clubes da Série B chegaram, dobraram os salários dos caras e eles não vieram, né?
E para fechar aqui, Matheus, o Augusto, amanhã o Tubarão ganha lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, Matheus.
Valeu, moçada. Obrigado a todos pelos recados e pela audiência. Uma em Ponta, em Londrina, intervalo comercial e as últimas do programa deste sábado.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
Chegou em Londrina a mais nova locadora de máquinas para construção, Transobra. Oferece toda a linha de equipamentos para sua obra, como betoneiras e andaimes. Atende em Londrina e região. Transobra, Rua Guaporé 295, com o estacionamento próprio. Fone 3304-7922.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na Rua Montevidéu, 300. E a Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
Hora pra obra, Max.
E você não pode perder os últimos dias da Feira de Pisos, Louças e Metais da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Piso retificado 90x90, só R$29,90 o metro quadrado. Assento sanitário convencional Soft Slim, só R$49,90. Kit gabinete para banheiro, 63 centímetros, só R$209,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21. Domingo, das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18.
Bora pra obra, bora pra obra, Max.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Sábado, a partir das 6 da tarde, tem Clássico Paulista na Série A do Brasileirão. E você acompanha aqui em 91,7 Palmeiras e Santos, com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem Série B, Operário e Londrina. E você acompanha as séries A e B do Brasileirão em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate Bola, o grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. 1:03 em Londrina, vamos fechar o bate-bola deste sábado com o placar dos campeonatos nacionais no fim de semana. Na Série A hoje, 16h, Botafogo e Clube do Remo, 18h30 Palmeiras e Santos, Vitória e Curitiba, 20h30 Atlético Paranaense e Grêmio, 21h Cruzeiro e Atlético Mineiro. Amanhã às 16h, Flamengo e Vasco, São Paulo e Bahia, 18h30 Internacional Fluminense,